5 de junho de 2021, o Kelly News está no ar com um resumo deste sabadão. Leclerc fez a pole position no Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. A seleção olímpica perdeu por 2 a 1 para Cabo Verde e um dos atletas que esteve em campo, Gerson, está mais perto de deixar o futebol brasileiro. Eu sou o Paulo Júnior e bora começar o Kelly News desse sábado porque teve treino classificatório da Fórmula 1. Leclerc fez novamente a pole position, depois de uma frustração em Mônaco, em casa, ele fez a pole, não pôde largar, não pôde correr. Dessa vez, espera-se que, enfim, o Leclerc possa exercer seu papel de primeiro colocado no treino classificatório e largar na frente e poder disputar uma boa corrida no Azerbaijão. O Leclerc é um dos pilotos que mais se destaca nesses circuitos de rua. É o segundo circuito de rua dessa temporada. O primeiro foi em Mônaco, fez a pole, não pôde correr, como eu expliquei. Agora pode buscar, de repente, aí sua primeira vitória na temporada. Porém, logo atrás dele tem Lewis Hamilton, que é o grande astro dessa Fórmula 1. E em terceiro, o Verstappen. Verstappen e Hamilton disputam, sem sombra nenhuma de dúvida, o título dessa temporada na Fórmula 1. Ainda o Gasly vai largar em quarto da AlphaTauri e o companheiro de Ferrari do Leclerc, o Sainz, larga em quinto. Então vale a pena acompanhar essa corrida 9 horas da manhã na Bandeirantes e depois, no decorrer dessa semana, quarta-feira, tem o nosso Paddock KL no ar aí, falando tudo sobre o que foi esse GP do Azerbaijão, falando um pouquinho dos treinos, mas falando especialmente da corrida, enfim, destrinchando tudo isso que a gente vai ver neste domingão na tela da Band. A seleção olímpica foi a campo hoje e não foi nada bem. Perdeu por 2 a 1 para Cabo Verde. Saiu até na frente com o Pedro marcando de pênalti, fazendo 1 a 0. Mas no finalzinho do primeiro tempo ainda tomou um gol, uma falta de atenção. E aí a partida piorou cada vez mais para o Brasil, porque tentando fazer um jogo mais de posse de bola, tentando controlar o adversário, mas as jogadas não estavam fluindo desde o primeiro tempo. E aí com esse empate de Cabo Verde, ainda mais, o Brasil parou de entrar na área do adversário. E para completar, no finalzinho do jogo, um erro de saída de bola do Matheus Henrique e do Gabriel Magalhães ocasionou no segundo gol e na virada da seleção de Cabo Verde. Bem verdade até que, ainda antes do final do jogo, o Brasil teve uma chance, poderia ter uma chance de empatar com um pênalti que, ao meu ver, não foi marcado e deveria ser marcado em cima do Matheus Henrique. Ele tinha feito uma jogada dentro da área e levou um braço que deslocou ele, e levou um braço no rosto, e não foi marcado o pênalti, mas de qualquer forma, a atuação do Brasil não foi nada animadora, independente do resultado. Um jogo bastante burocrático, o André Jardim tenta fazer esse jogo com mais posse de bola, um jogo mais apoiado, mas que o entrosamento, ao meu ver, é o que mais castrou esse estilo de jogo do Brasil nesse sábado. Jogadores que Muitos desses jogadores que a gente está acostumado a ver nos clubes, como Claudinho, como Arana, como Gerson aqui no Brasil, próprio Pedro que fez o gol, ou mesmo os jogadores que a gente já se acostumou a ver no futebol internacional, com um bom desempenho, como Bruno Guimarães, como Gabriel Magalhães, como o Antony, esses jogadores, o Rodrigo, não conseguiram ter nenhum deles o desempenho que tem nos seus clubes dentro da seleção. Então, eu imagino que o entrosamento tenha sido o principal fator. O que pode acontecer é que na terça-feira a seleção joga de novo diante da Sérvia, lá na Sérvia, onde foi o amistoso também nesse sábado. O entrosamento acontecer mais e a gente poder ver uma seleção um pouquinho melhor. Preocupa um pouquinho para a Olimpíada, talvez, porque muitos jogadores que vinham durante esse processo com a seleção olímpica, como o Lianco, como o Matheus Cunha, eles agora desapareceram. O PP também. Era um jogador que aparecia bastante, o Bruno Fuchs. Esses jogadores eles desapareceram nessa convocação, em detrimento a outros que estão tendo muito destaque aqui no Brasil, como o Claudinho, que eu falei, que não era um nome antes chamado pela seleção olímpica. Mas agora parece que isso, no conjunto, não caiu tão bem, porque a seleção não conseguiu fluir o jogo, que talvez aqueles jogadores já tivessem um entrosamento maior. Enfim, a gente vai poder ver melhor isso na terça-feira. E cabe falar também, um jogador que estava em campo hoje, o Gerson, pode estar se despedindo do futebol brasileiro. A gente vem informando ao longo do Kelly News o interesse do Olympique de Marseille, que é treinado pelo Jorge Sampaoli, no Gerson. E ao que parece, nesse sábado, a coisa se definiu. O GE.Globo, desde o início, vem trazendo o valor de 25 milhões de euros como o valor que o Olympique de Marseille irá pagar pelo Gerson, podendo chegar até 30 milhões de euros com alguns gatilhos de desempenho. Isso no total daria algo em torno de 190 milhões de reais ao Flamengo. O Flamengo pagou 49,7 milhões de reais pelo Gerson. Na época, uma grande contratação. Os valores dentro do Brasil é muito acima do que a gente está acostumado. De qualquer forma, um lucro absurdo. Um lucro absurdo para um jogador que deixa 8 títulos, 2 campeonatos brasileiros e uma Libertadores inclusa nisso, e deixa ainda um lucro como esse aos cofres do Flamengo, que vai ter que buscar um substituto. O Flamengo hoje tem o João Gomes surgindo bem, pode deslocar o Arão de volta ao meio-campo e tentar resolver essa questão assim por um tempo, mas para manter o nível que o Gerson demonstrou nesses últimos 3 anos na equipe, e vale lembrar, o Flamengo de 2019 só deslancha com o Jorge Jesus a partir do momento que o Gerson chega. Para o Flamengo manter essa régua, terá que contratar um substituto ou o João Gomes aí, porque o Arão a gente já sabe qual é o limite técnico do Arão, o João Gomes aparecer de uma forma ainda mais surpreendente dentro desse time do Flamengo. Mas de qualquer forma, é uma proposta irrecusável, porque um jogador que deixa títulos e deixa isso no financeiro é o negócio perfeito que o Flamengo acaba por fazer com o Gerson. Ainda na madrugada de sexta-feira, o filho do técnico Abel Braga, Fábio Braga, deu uma declaração a uma revista, a revista Colorada do Rio Grande do Sul, informando que seu pai, Abel Braga, estaria de partida para a Suíça. E depois foi confirmada essa informação, o Abel Braga vai treinar o Lugano da Suíça, uma equipe para nós um pouco desconhecida, assim como é o futebol suíço, mas que será o destino de Abel Braga, um dos treinadores que acabou voltando à pauta no final de 2020, quando assumiu o Internacional. E levou o Internacional ao vice-campeonato brasileiro. Por falar em Brasileirão, o primeiro jogo dessa segunda rodada já aconteceu. Faz pouquinho que terminou São Paulo e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense venceu por 2 a 0. Uma grande partida do Atlético Goianiense. Gols marcados pelo zagueiro Éder e pelo meio-campo João Paulo. João Paulo, que a gente destacou no último Linha da Bola, inclusive. Te convido a escutar o nosso Linha da Bola de semana passada, porque tem várias coisas que estão acontecendo aí que a gente meio que diagnosticou já na primeira rodada, o João Paulo. No meio de semana a gente viu o Caio Paulista do Fluminense jogando muito bem, a gente falou dele também. Alguns jogadores que estão aparecendo bem aí que não eram daqueles mais que estavam mais com o foco para o começo desse campeonato. Não eram as grandes estrelas dos seus times, ou mesmo as do campeonato, e estão aparecendo muito bem. Atlético Goianiense tem um ótimo começo do Barroca. Duas vitórias sobre o Corinthians, uma pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil, e ambas fora de casa, e agora uma vitória sobre o São Paulo, solidificando aí esse trabalho do Eduardo Barroca, esse início de trabalho no Atlético Goianiense. Ele que foi responsável pelo acesso do Atlético Goianiense e depois rodou, foi pelo Botafogo, pelo Curitiba e agora retorna ao clube. E ao que parece, o casamento vai novamente dando certo. Gostou desse Kelly News? Já sabe, compartilhe com seus amigos para eles ficarem também bem informados. Nessa semana fica ligado aí que vai ter Linha da Bola falando sobre o Brasileirão, vai ter Paddock Kelly falando sobre a Fórmula 1 e também estreou nessa sexta-feira, se tu ainda não escutou, procure aí no teu tocador de podcast o Intercâmbio da Bola, nosso programa falando sobre o futebol internacional e as suas relações com o futebol brasileiro. Nesse primeiro episódio, Copa América e Eurocopa na pauta. Ainda são atrativas, ainda fazem sentido. Muito do que está se falando depois do jogo nessa sexta-feira, que a seleção brasileira venceu o Equador por 2 a 0. Muito do que está se falando sobre Copa América, a declaração do Casemiro, tudo isso veio muito a calhar com o que a gente trouxe nesse primeiro episódio do Intercâmbio da Bola. Então vale a pena escutar o Intercâmbio da Bola e compartilhar também para que a gente possa crescer nas plataformas, que a gente possa alcançar um novo público, porque o que é feito por torcedores, tudo aqui é feito na paixão, no amor, e a gente quer alcançar outros torcedores, outras pessoas que pensem, não como nós, mas que pensem de uma forma diferente e respeitosamente, querendo discutir futebol. E esse foi o Kelly News desse sábado.